Senhor presidente, nobres colegas senadores e senadoras, na verdade eu quero dar continuidade ao debate que estava se efetivando aqui a partir da intervenção do companheiro Paulo Paim. Infelizmente o senador Cristóvão saiu, mas meu caro Cássio, senador Armando, Paulo Paim, uma das questões fundamentais que foi a nossa ação, não é, Paim? Na época da Constituinte, foi colocar na Constituição brasileira uma coisa que vocês devem se lembrar, que era a função social da empresa. E que, quando disseram que a gente não assinou a carta, porque a gente não conseguiu colocar a função social da terra. O que significa isso para nós? Significa, meu caro Armando, que o que nós queremos, que nessa relação capital e trabalho tenha estes objetivos que Vossa Excelência expressou numa parte ao Paim. Que é não é uma luta para quem quer ser dono da, mas é uma relação que um compõe o outro para poder todos construírem uma sociedade justa, uma humanidade fraterna, cada um com o seu, né? Então, acho este que é a centralidade. O debate que fluiu aqui há pouco, ele envolve pessoas que, reconheço, têm uma dose grande, aliás, são humanistas. O senhor como empresário, o senador Cristóvão como intelectual, um grande intelectual, um grande estudioso, Cássio, Paim, todos nós, a Rose como mulher, enfim. Agora, eu acho que este é o debate, esta é a coisa que deve nos influenciar, que é a base de uma sociedade humanista capaz de assegurar reformas e mudanças que possam processar isso. O que a gente não aceita, Armando, desculpa falarmos assim por causa da nossa relação, é de que, a despeito de modernizar, adaptar para o momento, etc., etc., façam dessa forma. Que aí eu concordo com Vossa Excelência que o momento que a gente está vivendo do nosso país, da crise política e da forma como tiraram um governo, é que este ambiente não é o melhor momento de fazer isto. Parece que tenta se impor. Alguém que tomou o poder impor outras relações a partir de interesse que não está bem claro para nós. Aí não. Aí eu digo isso com uma autoridade aqui, porque logo quando eu cheguei aqui como senador, foi já no mandato, segundo mandato, junto com o segundo mandato da presidenta Dilma. Logo imediatamente ela mandou para cá duas medidas provisórias. Não sei se vocês se lembram, a 365, 665 a 664, que mexia com os direitos, com seguro-desemprego, seguro-defesa dos pescadores, etc., etc. E ninguém do PT topou ser relator. Eu disse, eu topo. Mas eu vou fazer uma coisa que o governo deveria ter feito. Antes de mandar o projeto para cá, deveria ter conversado com os setores, os dirigentes sindicais, os empresários da área, etc., para poder mandar uma legislação capaz de mexer em umas coisas tão importantes que já tinha se estabelecido essas relações. Então, a forma, o jeito, o ambiente é fundamental para a gente fazer mudanças que todo mundo sabe que fazer reformas Não é fácil, porque alguns setores estão agarrados, até arraigados naquelas conquistas, naquelas coisas. Se você não ter colocar esta reforma, essas mudanças, num conjunto dos interesses da sociedade. Eu sou operário gráfico. Eu sei, e na minha pele, da minha categoria, o quanto mexe com a minha categoria essa questão da modernidade. Eu ainda era, época, quando eu aprendi a gráfica e fui para dentro da gráfica, ainda era o negócio do chumbo. Catar as letras para poder organizar uma chapa para poder imprimir. Depois, no mesmo período, eu passei para o sistema offset, sistema mais modernos de fotografias, de estabelecer chapas e processar isso. Entendeu? Pois bem, quando eu estava terminando já o meu mandato no sindicato, apareceu o tal do computador. Acabou com a categoria. Acabou. O advogado, você, um grande escritório de advogado, sempre manda fazer uma encomenda, como a gente chama, demanda para gráfica. 50 blocos de papel ofício, 30 blocos de papel memorando, 3 mil envelope de papel ofício, mais 2 mil de papel memorando, de papel memorando, e 1000 cartãozinho de visita. Pois bem, isso não existe mais. Nos escritórios eles fazem tudo isso no computador. Né? Então, essa questão da modernidade, a gente entende que, e aí tem que ser, a sociedade tem que se adaptar a esses momentos, e aqueles que são fabricadores das leis para poder exatamente reger essa sociedade tem que estar naturalmente atento a resolver esse novo momento de vida da sociedade. Então, ninguém é contra. Então, falam aqui, a CLT de 1943 tem que mudar. Claro, tem que mudar. E foi mudando ao longo do tempo. Mudanças foram mudando. Eu mesmo, quando fui deputado, fiz várias propostas de emenda na CLT, mudanças na CLT, etc. Uma coisa que também se coloca nesse debate é a questão da democracia. E que volta a dizer... Só num ambiente de democracia, viu, meu caro Cássio? Só num ambiente da democracia que a gente vai buscar sociedades mais justas. Não estou nem buscando aqui sociedades igualitárias, uma sociedade comunista, mas estou falando de que num país como este, com diferenças brutais entre o rico e o pobre, entre as regiões mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, a questão da democracia é uma base fundamental para que setores pobres, injustiçados, busquem, através das suas lutas e das suas mobilizações, um processo de viver uma sociedade mais justa, pelo menos. E o Brasil é um país com este potencial, com estas riquezas, para poder criar as condições de uma sociedade de justa, fraterna. E como é que se busca isso? Através do trabalho, através da geração de renda, articulado à força do trabalho com a força do capital para processar esta sociedade. E, historicamente, o nosso país não tem uma boa história para processar isso. Por quê? Porque sempre foi um processo da força do poder do capital acumulando mais em cima da exploração do trabalho. Hoje mesmo, nós vimos, não é só o Brasil, mas o mundo, via outros instrumentos de acumular riqueza na mão de poucos. Quer dizer, um processo econômico de desenvolvimento que acaba concentrando a riqueza na mão de poucos. Agora mesmo recente saiu aí de que temos 6 ou 8 famílias bilionárias no Brasil que acumulam a renda, a riqueza toda do país de 50% em detrimento aos outros 150 milhões de brasileiros. Então, eu acho que a discussão da reforma trabalhista, ela tem que envolver essas questões. Então, meu caro Cássio, quando Vossa Excelência questionou aqui em relação à intervenção do país, você falou muito na questão da liberdade, da individualidade do trabalhador e etc., etc. O trabalhador, se não for neste ambiente democrático, humanista, com liberdades, o trabalhador individual, ele é presa fácil daquele empregador que tem como objetivo só o lucro e não uma visão humanista da vida. É claro que o capital tem que ter o seu lucro. Agora, não pode ser a mão de obra ser instrumento de acumular a riqueza e o lucro na mão daquele. Então, ele sozinho é presa fácil, porque essa boa vontade sua, humanista, de se preocupar de que meia hora para poder ter a liberdade disso, daquilo, isso é num ambiente de humanista, tanto o trabalhador quanto o empregador. Mas, se ficar só a liberdade dele sozinho negociar, ele é presa fácil para o mau empregador, ou para o mau empregador, para aquele que tem o lucro como objetivo principal e final. Então, estas liberdades aí, para fazer uma reforma trabalhista desta monta, tinha que primeiro fazer uma reforma sindical, criando as condições da relação do sindicato neste ambiente de relação capital e trabalho, do qual o senador Armando pregou ainda agora. Então, eu acho que se a gente fizesse essa discussão da reforma trabalhista e dessas reformas que estão sendo postas para buscar a condição da relação para gerar mais produtividade, para buscar saídas de desenvolver e criar mais condições de emprego, mais condições disso, daquilo, eu acho que se cria um ambiente aqui. Nós, apesar de termos posições diferentes, políticas e até ideológicas, mas nós aprendemos ao longo da nossa vida, da nossa história. Eu e o Paim vemos do chão da fábrica. Eu, por causa disso, não tive condições de me formar, só tenho o segundo grau. Mas eu venho da experiência da luta dos trabalhadores, da sobrevivência desta sociedade injusta. Né? E que a busca era exatamente não acabar com o patrão, não acabar com o capital, ao contrário, mas como a gente busca regras e que cria as condições de uma sociedade de equilíbrio, onde todos possam viver com dignidade, possam viver com justiça, com paz, etc. Não pode, é num ambiente destes. E aí, meu caro Cássio, eu tenho uma crítica muito forte ao seu partido, por exemplo, que é um partido importante para o país. Ajudou a construir a democracia. Tem quadros políticos importantes dentro do seu partido. Você vai falar Nós sobre isso, não podíamos ceder.
É muito bom que você fale, porque eu tô
fazer essas mudanças das formas como estão sendo feitas, sem que a autoridade que eu ganhei aqui...
Esse antagonismo insuperável.
Não é fácil, trabalhadores. como nós, eu e o Paim, que viemos lá de baixo, não tivemos a condição de estudar, porque nós já tivemos que entrar no tranco para poder ajudar a família, a trabalhar, a produzir. E chegar aqui no Congresso Nacional como senador da República, um operário, sem grandes formações intelectuais, nós não podemos abrir mão da autoridade que nós temos aqui como senador de contribuir com as mudanças para o nosso país. E aqui as forças, principalmente a aliança PMDB e PSDB, não estão deixando que o Senado faça as mudanças ou corrija as distorções que vieram lá da Câmara. Isso é errado. O PSDB e o PMDB estão errando, abrindo mão de uma autoridade que se conquistou aqui. E com isso, e pessoas sérias. Não venho dizer que nós do Partido dos Trabalhadores não temos que muito a contribuir no processo das reformas trabalhistas e da Previdência, exatamente com a nossa experiência que veio lá de baixo dessa relação capital e trabalho. Aliás, eu virei senador da República porque eu fui um bom sindicalista, fui presidente do meu sindicato, ajudei a construir a central sindical, a CUT, processamos isso. Aliás, foi quando nós chegamos aqui, como deputado, nós dois principalmente, que nós aprovamos leis importantes que resgatam a dignidade do trabalhador. Lei de combate ao trabalho escravo, meu companheiro Armando Monteiro. Em pleno 1991, quando cheguei aqui, eu consegui aprovar em 1994 a lei que hoje combate o trabalho escravo no Brasil. Agora, recente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: para a gente resgatar uma reforma trabalhista que crie as condições de atualizá-la, modernizá-la, criar as condições de resolver o problema do crescimento econômico, do desenvolvimento, resolver a questão da produtividade, etc., etc., é um outro debate, mas com a perspectiva de manter o equilíbrio das conquistas que nós avançamos na relação capital e trabalho. Esta proposta, ela deprecia a relação capital e trabalho. Querem resolver o problema do emprego através de uma lei. Todo mundo sabe que não vai resolver o problema do emprego através de uma lei. O que se resolve emprego é crescimento econômico, é investimento, que seja estatal para poder. Tem muita coisa a fazer ainda na infraestrutura e na logística do nosso país. Ou então arranjar financiamento por setor produtivo, investir para poder produzir mais, porque a nossa sociedade é carente de um conjunto de coisas ainda. Então, se for nesse ambiente, meu caro Armando, de fazer um debate, a reforma política, reforma trabalhista e reforma da Previdência, todas as reformas que são necessárias para processar, a voltar o nosso país, se desenvolver, criar condições. Ainda bem que esse país é maior do que todos e que tem um potencial e é rico e tem condições de a gente construir uma nação onde todos possam viver com justiça, com paz e com dignidade.
Paulo, gostei hoje da sua fala. Achei você mais sereno hoje. E é natural isso. Veja como essa coisa às vezes decanta e o calor do debate, etc. Eu acho que há sempre um espaço para que a gente procure, busque convergências. Eu gosto de uma frase de um estadista português que dizia: onde não chega a coragem das reformas, espreita a violência das revoluções. Mas a revolução aí significando não o golpe político, mas os fatos têm uma dinâmica própria. Se você se atrasa em relação à dinâmica econômica, à dinâmica social, essa própria dinâmica vai produzir as alterações independentemente da vontade do legislador. Isso às vezes se expressa de maneira perversa. Esse quadro de patológico de informalidade no mercado de trabalho no Brasil é, em certa medida, uma perversa resposta porque ela se traduz na precarização plena, a rigidez, em grande medida, a rigidez da legislação e aos elevados encargos trabalhistas que incidem sobre o trabalho formal. O Brasil, senador Paulo, fez uma opção que se traduz em elevados encargos e baixa remuneração. O ideal é que tivéssemos um modelo, que de resto alguns países consagraram, de encargos mais reduzidos para que você possa ter mais espaço para assegurar uma melhor remuneração e ter espaço para aquilo que é a essência dessa aparente dialética que é a contraposição da empresa e do trabalhador, que é o seguinte: cada um buscando maximizar ganhos de produtividade e, do outro lado, ganhos de remuneração. Vossa Excelência fez referência à função social da empresa. Mas sabe, Vossa Excelência, que essa função social só se cumpre se ela tiver lucro, porque, do contrário, ela está condenada a morrer. E aí ela não vai cumprir função alguma. Então, veja, o que garante a sustentação verdadeiramente da empresa é você poder produzir resultados econômicos. Senão ela não se sustenta, ela não se pereniza. Agora, é justo que os frutos desse processo possam ser distribuídos de forma a que você possa dar a justa retribuição, não é, ao trabalhador, que é o mais importante ativo de uma empresa. Não há ativo mais importante do que o trabalhador. E a empresa bem-sucedida é aquela capaz de oferecer um ambiente harmônico, um ambiente de diálogo, um ambiente onde você possa motivar as pessoas a poderem desempenhar nesse ambiente o seu, cada um desempenhar da melhor forma o seu papel. Então, eu quero dizer hoje ao meu amigo senador Paulo Rocha que gostei muito da fala dele, mais serena. Nós precisamos, nessa relação capital-trabalho, entender que são absolutamente imprescindíveis um ao outro e que há de se encontrar exatamente esse equilíbrio. Portanto, vamos procurar fazer com que as nossas instituições, inclusive as do mundo do trabalho, acompanhem essas mudanças que estão ocorrendo aí fora, porque, do contrário, nós vamos estar condenados a uma situação em que o país fica condenado a não crescer e, ao não crescer, você não tem o investimento e, não tendo o investimento, você não tem o emprego.
Senador Armando, quando o senhor, eu e o Paim, perceber que nós estamos meio exaltados, é porque nós estamos brigando pelo direito dos jus esperneantes, que o partido do nosso presidente Cássio Cunha Lima e o PMDB não querem que a gente faça aqui as mudanças na reforma. Aliás, o presidente, para provocar também a senadora para falar, senadora Rose, do PMDB, que não é possível que a gente não possa fazer as mudanças, e todo mundo acha que tem que fazer a mudança nas reformas trabalhistas que veio lá da Câmara, que todo mundo sabe que lá na Câmara eles avançaram demais o sinal. Por isso, quando a serenidade está meio distante, é porque nós estamos brigando pelos jus esperneantes, que foi o que aconteceu, por exemplo, ontem à noite na comissão, na CCJ, porque ali engataram o trator e passaram sem nenhuma possibilidade de fazer as mudanças que nós estamos pretendendo fazer. Paim.
Só um minuto, senador Paulo Rocha, com a tolerância, como sempre, e a diplomacia do nosso presidente Cássio Cunha Lima, eu quero mais é elogiar esse debate aqui, pelo nível, inclusive, do debate. O senador Cássio praticamente provocou positivamente. Ele, na presidência ou na tribuna, ele fez uma série de considerações, abriu espaço para o senador Cristóvão, abriu de novo para que eu fizesse as minhas, e, em seguida, o plenário todo está participando. E olha o nível do debate, respeitoso, eu diria até carinhoso e solidário um com o outro. Se esse clima nós construíssemos aqui na segunda e na terça, senador Garroso, que vai falar agora, não pense que eu fico feliz. Eu estou aqui no WhatsApp, o meu gabinete disse que há milhões de pessoas estão assistindo esse debate. E elogiando o debate. Elogiando o debate pelo nível. E como é triste, eu vou dar só um exemplo. Um parlamentar dessa casa foi defender o projeto na íntegra. Talvez ele não sabia que já existe proposta dos dois relatores de quase 15 mudanças. E ele defendeu na íntegra, deu o reporte e disse, mas não estou entendendo, os próprios relatores do governo estão entendendo que tem que ter mudança, e você está dizendo que o projeto é bom? Aí se obrigou a dizer que não sabia. E aqui me fizeram o comunicado agora. Por isso que, aí eu termino já, porque eu já falei hoje, eu acho que eu falei mais de uma hora já. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cada um da sua forma, né? Alguns falam de forma mais exaltada, outros mais tranquilo. Mas com certeza todos querem aqui construir o melhor para o país. Tenho certeza que a senadora Rosa agora vai dar também uma bela contribuição para um grande acordo pelo um projeto de nação, onde a trabalhista e a previdenciária são fundamental.
Meu caro presidente, eu queria, para não obedecer a paciência da nossa senadora, que ela está querendo falar também o assunto dela e está querendo o seu tempo chegue logo. Mas eu queria só mais dois minutos para me registrar uma questão que envolve lá a questão do meu estado. Mas eu queria dizer... Pois não. Dá para resolver em 3,5. Eu queria dizer que eu acho que a mobilização da sociedade é muito importante para processar e forçar com que não só o parlamento, mas os partidos políticos e os grandes líderes políticos possam buscar a saída para resolver o problema do país. Por isso que é muito importante amanhã a greve geral, para que os trabalhadores se mobilizem e tem mais que se mobilizar para que, se ao ver os seus direitos sejam subtraídos, que vão para a rua buscar a forma de assegurar com essas conquistas seu direito. Por isso que é fundamental amanhã fortalecer a greve geral do dia 30. Por fim, senhor presidente, eu quero trazer um assunto, inclusive até homenagem aos pescadores, que hoje é o dia dos pescadores. É uma situação grave que está ocorrendo no meu estado, que envolve a questão ambiental e principalmente a pesca predatória de uma região muito importante lá do meu estado, que é na região chamada Baixo Tocantins, fica já no, na foz do rio Tocantins, onde concentra ali uma cidade histórica muito importante, que é a cidade de Cametá, e outros municípios ao redor, Limoeiro do Ajuru, Baião, Igarapé-Miri, Abaitetuba. E lá tem um peixe muito famoso e importante, que é a riqueza da região, é o mapará. E o mapará dá comidas deliciosas, pratos deliciosos. Não sei se o senhor sabe, uma das melhores cozinhas, com certeza melhor do que da Paraíba, é a cozinha paraense, né? São peixes maravilhosos, comida maravilhosa. Pois bem, a pesca predatória, ela está acabando com o cardume do mapará. Então, era um pronunciamento aqui longo, mas eu queria, para resistir ao tempo que eu tenho, no período de março, abril, é o período do defeso. É o período do defeso, março e abril. Portanto, a pesca tem que ser proibida ou diminuída neste período para poder dar condições do cardume se reproduzir e manter a riqueza. E então essa pesca predatória está trazendo graves prejuízos para uma região, que é uma região que economicamente ali depende da pesca, do extrativismo do açaí, que também é outra riqueza muito importante. Por isso eu queria registrar em homenagem aos nossos pescadores, principalmente lá do Pará, da região, que o IBAMA, e aí esta solicitação, apelar para o IBAMA para que desloque as equipes, para que nesse período faça a fiscalização devida para evitar a pesca predatória de uma riqueza tão importante para a economia daquela região. Muito obrigado, presidente.